Olá, eu sou a Liliane e no Drops do Medievalíssimo de hoje iremos falar sobre a Divina Comédia de Dante Alighieri. Como já foi dito no Drops anterior, a maior obra de Dante Alighieri foi batizada originalmente com o nome de Comédia. A palavra divina foi associada à obra posteriormente por Boccaccio. Assim como aconteceu com outras obras da literatura universal, o poema auxiliou na perpetuação da língua vulgar na qual foi composta, uma vez que o autor escolheu não utilizar o latim, priorizando o dialeto toscano. Este acabou se tornando a base para o italiano contemporâneo. A Divina Comédia também é uma importante fonte histórica por apresentar para o leitor características da mentalidade medieval e as relações que estes estabeleciam com o sagrado. A ideia de penas ou gozos eternos são ali abundantemente descritos. Interessante lembrar que para o medievo, ali o livre-arbítrio estava associado à vida, ou seja, enquanto a alma animasse o corpo físico, haveria o direito de escolher entre o virtuoso ou o pecaminoso. Depois da morte, cada indivíduo era julgado e enviado para onde suas ações anteriores o relegassem, lá permanecendo pela eternidade. Não existia possibilidade de mudar a sua sina. Por isso, as imagens compostas por Dante das aflições são tão presentes até hoje no imaginário coletivo, principalmente cristão. Outro aspecto importante da obra está relacionado à sua organização interna. A cosmovisão medieval, conceito que está ligado à organização do universo, é apresentada no poema de forma bem clara. A perfeição da forma geométrica de círculos concêntricos aparece nas três partes da comédia, mostrando que tanto mais sagrado quanto mais profano estão as extremidades, nos locais de mais difícil acesso. Dante se inspirou tanto na obra de Aristóteles quanto na de São Tomás de Aquino para basear sua visão de mundo. Do primeiro, utilizou o conceito de que quanto mais se sabe, maior é a consciência sobre seus atos e decisões, e portanto maior é a culpa. Já do segundo, o autor aborda muitas das questões morais e da natureza de Deus que estão na Suma Teológica de Aquino. Por isso, entende-se por que a comédia possui quatro níveis de compreensão: literal, moral, alegórico e místico, e é tida como uma das obras mais complexas já composta pelo homem. Composta para ser um épico, ou seja, para contar uma história heróica com feitos grandiosos, o poema possui 100 cantos, número que para o autor significava perfeição da perfeição. São 33 cantos para cada parte da trilogia, que está dividida em Inferno, Purgatório e Céu. Há ainda um canto introdutório dentro da primeira parte, somando 34 cantos para o Inferno. Os versos, com um número total de 14.233, são tercetos e se tornaram tão famosos que esse tipo de composição passou a ser chamada de tercetos dantescos. Dante provavelmente escolhe o nome da sua obra para deixar claro que o final será feliz, uma vez que a comédia era um gênero literário em que os desfechos terminavam bem, ao contrário da tragédia na qual tudo acabava em dor e sofrimento. A narração se inicia contando como o próprio Dante encontra-se perdido em uma selva escura e cheia de animais que representam alegorias dos pecados. Ali ele vê Virgílio, que o convida para fazer a jornada espiritual pelos três reinos, tendo o poeta romano como guia e mentor. O medo faz Dante titubear, mas quando o autor da Eneida diz que está ali a pedido da amada Beatriz, ele resolve fazer essa viagem. Para chegar a ela, ele terá que passar pelos tormentos do inferno e pelas penitências do purgatório, já que a doce Beatriz se encontra no céu. Gostou? Então espero vocês no próximo Drops. Lá irei falar sobre o tão tenebroso inferno dantesco. E não se esqueçam de compartilhar e divulgar esse post. Nos apoie também no www.catarse.me/clio e no PicPay. O resto é vida que segue.